Misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Olá, seja bem-vindo a mais esta edição de Misericórdia de Lés a Lés, emissão semanal do programa português da Rádio Vaticano para este ano santo extraordinário da Misericórdia. Apresentação de Dulce Araújo, que vos saúda em nome de toda a equipa desta secção. Muitos os eventos jubilares no Vaticano e pelo mundo fora. Destaque hoje para a elevação da missão de Santa Cruz de Canha, em Angola, Santuário da Misericórdia, para algumas conferências sobre o Ano da Misericórdia na Universidade de São José, em Macau, para a criação, neste ano jubilar, de mais uma diocese no Bangladesh e para a publicação pela Igreja na Bélgica do relatório 2012-2015 sobre os abusos sexuais no país. E aqui no Vaticano destaca ainda para o jubileu da Cúria Romana, com a segunda parte da entrevista com Dom Carlos Azevedo sobre a função, composição e reformas deste organismo de auxílio ao Papa no governo da Igreja Universal. E domingo passado, por ocasião do Ângelus do Papa, ouvimos na Praça de São Pedro alguns portugueses vindos a Roma para rezar neste ano santo ou simplesmente para visitar a cidade, tendo descoberto aqui que se está a viver um ano jubilar sobre misericórdia, termo sobre o qual não sabem grande coisa. Acompanhe-nos então no desenvolvimento destes assuntos todos e não se esqueça que também pode participar no programa Misericórdia de Lés a Lés, enviando as suas informações para o e-mail porto@vatiradio.va. Muitos eventos jubilares nestes dias, dizíamos. Vamos aqui recordar alguns, antes de mais, no Vaticano, começando pela segunda audiência jubilar, sábado passado, no Vaticano. O Papa falou de misericórdia e empenho, isto é, o assumir uma responsabilidade, um compromisso. Deus comprometeu-se com o homem, deu-lhe o seu Filho Jesus, sinal do seu amor. Partindo deste amor misericordioso de Deus, também nós podemos e devemos corresponder ao seu amor com o nosso empenho, sobretudo nas situações de maior necessidade e onde há mais sede de esperança, como, por exemplo, com as pessoas abandonadas, os que trazem graves deficiências, os doentes mais graves, os moribundos. Em todas estas realidades, nós trazemos a misericórdia de Deus através de um empenho de vida que é testemunho da nossa fé em Cristo, sublinhou Francisco. Também no domingo, por ocasião do Ângelus, o Papa falou da sua viagem ao México, lançou apelos contra a pena de morte e recordou que este tempo de quaresma é propício para fazermos um caminho de conversão que tenha no centro a misericórdia. E recomendou de novo esse remédio espiritual que ele chama misericordina, para promover a misericórdia, o amor, o perdão, a fraternidade. Uma caixinha contendo o rosário e uma pequena imagem de Jesus misericordioso, que foi distribuído às pessoas presentes na Praça de São Pedro. Um gesto que um dos portugueses que contactámos na praça no fim do Ângelus achou interessante. Ouçamos.
João Casquinha.
Beatriz Casquinha.
Vieram em peregrinação a Roma, em visita à cidade, ou como é que estão cá?
Não se talvez seja melhor a minha filha descrever a situação.
Não, eu venho para cá de Erasmus e então nestes primeiros dias vim cá com o meu pai.
Esta experiência do Ângelus é imperdível, de facto.
Gostou das palavras do Papa?
Sobretudo, que referiu-se bastante à visita do México, e nós, o México diz-nos muito, estávamos precisamente a falar disso, porque vivemos 7 anos no México e, portanto, de alguma forma temos uma ligação especial, não é?
Qual foi a vossa experiência no México? Como é que viram, sentiram o país?
Extraordinário, não é? É um país fantástico.
Contrastes, não é?
É, cheio de contrastes, mas com gente fantástica.
E acha que a visita do Papa vai ter algum impacto?
Vinhas precisamente a falar disso, da coragem que ele teve de ir à cidade de Juárez e da necessidade que há, né, de pacificar o país, né? Portanto, de alguma forma, este tipo de visitas tem esse impacto, né? Pode ajudar a um melhor entendimento das diferentes questões que há por lá, né? Portanto...
E o Ano Santo, que significado tem para vós? Ouviram falar? Descobriram aqui ou como é?
É um ano especial, temos entendido, mas descobrimos aqui, de facto, não é uma coisa que tenhamos connosco. Digamos que somos uns católicos muito peculiares, muito pouco praticantes. E, portanto, este tipo de situações ajuda-nos a, um pouco a cimentar fé.
A misericórdia, o que é que significa para si?
Uau, não. É uma pergunta difícil.
Não tem ideia?
Não.
Nunca pensou nesta palavra?
Não. Só agora, quando estava a falar, comecei a refletir mais um bocadinho, mas não é algo que penso muito.
E pensa que, estando em Roma para o Erasmus, este ano santo vai aproveitar para compreender um pouco mais, para viver um pouco mais isso?
Sim, sem dúvida. É algo que vou tentar cimentar, sim.
Já agora, um toque de criatividade que teve o Papa no Ângelus, que com esta misericordina plus, que foi de facto fantástico. É uma pessoa extraordinária.
É mais um incentivo para as pessoas compreenderem o que é a misericórdia.
Faz-nos pensar.
Para si, já pensou nesse termo? Já ouviu falar?
É fácil de pensar, difícil de aplicar, não é?
Vai fazer esse esforço?
Vou lá ver. Vou tentar.
Segunda-feira, 22, foi festa da Cátedra de São Pedro e foi o jubileu da Cúria Romana e dos organismos a ela ligados. A Cúria, explicou-nos Dom Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício para a Cultura, é o organismo encarregado de auxiliar o Papa no governo da Igreja Universal. Se comparado com o governo de um país, a Cúria Romana pode ser vista como o conjunto de ministérios que formam o governo. Há, no entanto, que distinguir a Sé Apostólica da Cidade do Vaticano, esta última, o espaço físico, o espaço geográfico, com todos os seus organismos típicos de uma cidade, para permitir à Sé Apostólica, Papa mais a Cúria, desempenhar a sua função espiritual do governo da Igreja Católica Universal com independência em relação à cidade de Roma, à Itália, onde se encontra. Dom Carlos Azevedo falou a vez passada da Secretaria de Estado, com as suas duas partes, assuntos gerais e a parte da diplomacia para o relacionamento com os outros Estados, e do governatorato, isto é, o governo da cidade do Vaticano. Falou-nos também das reformas que, paulatinamente, o Papa Francisco está a querer imprimir na Cúria Romana para melhor servir a Igreja. Hoje vai-nos falar dos outros organismos que compõem a Cúria, começando pelas congregações.
Além da Secretaria de Estado, há as congregações, chamadas congregações. Cada uma tem um cardeal prefeito, orientada por um secretário que geralmente é bispo, a Congregação para a Doutrina da Fé, Congregação para as Igrejas Orientais, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, que aprova os missais, por exemplo, toda a parte da liturgia, os textos litúrgicos, vem à aprovação nas várias línguas do mundo. A Congregação da Causa dos Santos, que tornou-se muito conhecida porque teve um cardeal português a chefiá-la durante muitos anos, e também porque os santos que têm sido beatificados e canonizados dão muito nome a esta congregação.
Portanto, o cardeal José Saraiva Martins, está reformado.
A Congregação para os Bispos, que é muito importante também porque é uma congregação que organiza o processo para a nomeação dos bispos, assim como a evangelização dos povos, que organiza os processos para os bispos nos territórios de missão. Eu penso que aqui talvez havia de haver uma reforma também, e que a próxima reforma pudesse, porque dá a impressão que há bispos de primeira e bispos de segunda. Eu acho que já era tempo de fazer com uma congregação dos bispos que nomeasse os bispos para todo o mundo, sem esta distinção. Embora houvesse depois uma que tratasse da evangelização e dos problemas típicos das terras de missão e da deslocação das congregações missionárias, etc.
Antigamente chamada propaganda FIDE, que se ocupa das igrejas, das missões nos ditos países de missão ou de terceiro mundo, enfim, que não tiveram...
Toda a vida missionária, não é? Todos os problemas relativos à missão e mesmo a angariação de ajudas, de fundos, gestão desses fundos, para ajudar a animação missionária.
Quando diz esse bispos de primeira e de segunda, está a dizer que significa que há esses países de missão onde os bispos são mais coadjuvados, entre aspas, por essa congregação? E quem seriam os primeiros
e de
segunda?
Uma congregação dos bispos que nomeia bispos para a Europa e para a América Latina, e depois há uma outra congregação da Evangelização dos Povos que prepara os processos para a África e para a Ásia. Portanto, há aqui uma certa distinção, duas congregações para fazer o mesmo. E é isso que eu digo, dá uma impressão de que há aqui uma divergência, como se não fosse ser bispo, não fosse igual num lado ou no outro. Depois a Congregação para o Clero, que, como o nome diz tudo, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, portanto, do que é a vida religiosa, institutos seculares e a relação com os superiores maiores e das várias congregações. Congregação para a Educação Católica, que tem sobretudo a questão das universidades, a aprovação dos currículos, a aprovação dos professores, se houver alguma questão, dos reitores das universidades pontifícias e da escola católica em geral, dando orientações do que é que deve ser e como deve proceder. Depois, para além destas congregações, há comissões interdicasteriais, algumas permanentes, outras criadas ad hoc, os tribunais, o Tribunal da Penitenciaria Apostólica, o Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica e o Tribunal da Rota, que também tem dois portugueses neste momento a trabalhar também nestes tribunais. Depois, um outro tipo são os Conselhos Pontifícios, que foram criados para, no fundo, corresponder a novas realidades da vida da Igreja que não estavam mantidas nestas grandes divisões que falámos anteriormente. E, por isso, agora está a pensar-se em reintegrá-los em congregações, porque talvez seja mais correspondente a um governo em que o Papa possa facilmente reunir com as pessoas responsáveis, porque são demasiadas pessoas, dispersam, e também se faz uma reunião do Papa com todos os presidentes destes dicastérios todos, cada um falar 5 minutos, a reunião nunca mais acaba, porque são demasiadas pessoas. Ora, isto dificulta depois o levar e trazer, que o fazer chegar ao Papa, porque alguns cardeais reúnem quase todas as semanas com o Papa para despachar, por exemplo, a Congregação dos Bispos, porque é preciso despachar os processos para todo o mundo. Outros, dos outros dicastérios, podem passar muito tempo sem ter necessidade de estar diretamente com o Papa e de receber orientações do Papa e de também de levar-lhe informações das realidades que estão próximas a viver.
Outro grupo de organismos que compõem a Cúria Romana são os Conselhos Pontifícios, que são mais de 6.
São mais. São mais. Conselho Pontifício para os Leigos, Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que é o ecumenismo, que tem sido muito falado também nestes últimos dias, Conselho Pontifício para a Família, Conselho Pontifício de Justiça e Paz, Conselho Pontifício Cor Unum, que é para administrar a caridade na Igreja, Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, Conselho Pontifício para os Operadores Sanitários, que trata da Pastoral da Saúde, Conselho Pontifício para os Textos Legislativos, que é para interpretar se houver alguma dificuldade na interpretação do Código de Direito Canónico, quem diz qual é a interpretação reta é este Conselho Pontifício. Conselho Pontifício para o Diálogo Interreligioso, que também tem tido bastante impacto nestes últimos tempos. Conselho Pontifício para a Cultura,
que é o seu dicastério, não é?
E o Conselho Pontifício para as Comunicações Sociais, que também agora está em dissolução com a criação do Conselho para a Comunicação, do chamado Secretariado para a Comunicação, que, como o Secretariado da Economia, são dois órgãos que já apontam para uma nova forma de organizar a Cúria, que estão, um, já em plena ação, o da Economia, que gera todas as questões económicas e interligadas, e agora o que vai tentar reorganizar todo o setor da comunicação na Igreja. E, portanto, este Conselho Pontifício das Comunicações Sociais também se destina a ser integrado, a desaparecer, para ser assumido por esse. Depois há os gabinetes. Outro degrau, que são a Câmara Apostólica, para assuntos mais de teor económico, a Administração do Património da Santa Sé, um poderoso organismo que agora também ficou integrado
à APSA.
Portanto, a APSA.
Portanto, Câmara Apostólica e a APSA têm funções diferentes?
Têm diferentes. Um é mais para a emissão de breves, de bulas, de toda essa dimensão burocrática. Outro é mais para a administração daquilo que são os bens imobiliários, os bens da APSA. A Prefeitura da Casa Pontifícia, que é aquela que gera, por exemplo, as audiências, as pessoas que o Papa recebe, é uma espécie de, que também tem os Presidentes da República, a Casa Civil e a Casa Militar, junto de cada Presidente da República, aqui como o militar é a Guarda Suíça e a Gendarmeria Vaticana, aqui é só o aspecto das audiências que o Papa tem, seja as públicas, seja as mais privadas, e quem faz a gestão de quem é que o Papa encontra, como é que o Papa recebe. O Gabinete das Celebrações Litúrgicas, que é quem trata de toda a parte litúrgica, todas as vezes que o Papa tem celebrações, seja na Basílica de São Pedro, seja nas outras basílicas, seja nas visitas que o Papa faz, por exemplo, agora recente ao México, a sala de imprensa, a sala estampa da Santa Sé, que agora também será integrada na nova
Secretaria da Comunicação.
E depois as comissões pontifícias, que são ainda um outro tipo de organismo. A Comissão Pontifícia de Arqueologia Sacra, que eu também pertenço, a Comissão Pontifícia Bíblica, a Comissão Pontifícia Ecclesia Dei, que trata da relação com os lefebrianos, a Comissão Pontifícia, o Comissariado Pontifício para os Congressos Eucarísticos e o Comissariado Pontifício das Ciências Históricas, que faz, promove e tem tido uma ação bastante fecunda nestes últimos tempos, a congressos sobre, reúne investigadores de história para aprofundar assuntos que sejam oportunos e para além de que o Papa pode recorrer também a esta comissão que ele tem para estudar algum assunto que ele ache que seja oportuno uma investigação histórica.
Como historiador, faz parte desse organismo?
Faz parte de uma portuguesa do Porto, que foi vice-reitora da Universidade do Porto, agora é professora da Faculdade de Letras, Maria Lourdes Correia Fernandes, que, por indicação nossa, que faz parte também deste comitê, comissariado, Pontifício das Ciências Históricas. Pois há instituições coligadas com a Santa Sé.
Exatamente,
disse,
ia perguntar.
O Arquivo Secreto Vaticano, a Biblioteca Vaticana, a Tipografia Vaticana, que também agora seria integrada ao Santuário Romano, a Livraria Editrix Vaticana, tudo na comunicação, o Centro Televisivo Vaticano e a Fábrica de São Pedro, que são entidades que...
O que é a Fábrica de São Pedro? Esse nome também é...
As pessoas lembram-se deste setor porque há a Comissão Fabriqueira das Paróquias, que é aquela que trata todo o aspecto dos edifícios. Portanto, é quem trata do edifício de São Pedro.
Manutenção.
Da manutenção de todo o edifício e também do Museu de São Pedro e tudo que diz respeito à Basílica. É um organismo que vigia pelo restauro, pela conservação de todo o... E depois a Islamularia Pontifícia, que é quem passa agora neste momento todas as bênçãos. Quando a pessoa pede uma bênção, agora está concentrado. Antigamente as livrarias tratavam disso e fora. Agora as bênçãos apostólicas são tratadas pelo Ismuler, mor do Papa, digamos assim, como os reis também tinham antigamente, mas aqui esse bispo é que trata de assinar todas as bênçãos em nome do Papa para as pessoas que os recebem.
Era, pois, Dom Carlos Azevedo, delegado do Conselho Pontifício para a Cultura, um conselho de que nos falará numa das próximas emissões. Foi apresentado no passado dia 23, em Bruxelas, o relatório 2012-2015 sobre os casos de abuso sexual na Igreja que está na Bélgica. Uma questão espinhosa na Igreja e que está a tomar o caminho da misericórdia, digamos assim, em todos os sentidos. O nosso objetivo agora é ajudar as pessoas que sofreram e que foram magoadas, as vítimas no centro de todos os processos de justiça e reconciliação, assegurou Dom Gui Arpigny, bispo de Torounet, que, juntamente com Dom João Boni, bispo de Antuérpia, apresentaram em Bruxelas esse relatório. Relatório segundo o qual, nestes 4 anos, 418 vítimas dirigiram-se aos 10 centros de contacto instituídos em todas as dioceses e congregações religiosas na Bélgica para acolher as pessoas que passaram por abusos sexuais, mas para as quais o crime foi prescrito. A estes acrescentam-se 628 vítimas que se dirigiram aos centros de arbítrio, uma modalidade que não prevê a passagem através de instituições eclesiais. O total é, portanto, de 1.064 denúncias. 95 novos dossiês foram abertos nestes últimos 2 anos. Dom Arpigny explicou que, para os casos recentes, age-se diretamente em justiça e, para os outros casos, os prescritos, procurou-se ter em conta as vítimas, instituindo pontos de contacto em cada uma das dioceses e 2 para as congregações religiosas. No dia 23, foi anunciada a criação também de um comitê de vigilância composta por pessoas externas à Igreja para ajudar os bispos a compreender O que fazer e como intervir em casos de padres que cometeram abusos? Dom Arpinier, refere à agência CIR, assegurou a plena colaboração com as forças da ordem, em linha também com quanto sublinhado ultimamente pelo cardeal Sean O'Malley, presidente da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores, acerca da responsabilidade moral e ética de denunciar os presumíveis abusos às autoridades civis que têm a tarefa de proteger a sociedade. O nosso giro pelo jubileu no mundo leva-nos agora a Angola para falar de um novo santuário da misericórdia. De Luanda, Anastácio Sassembele.
A missão de Santa Cruz do Canha, localizada nos arredores da cidade do Uambo, foi proclamada domingo Santuário de Cristo Misericórdia, durante uma missa campal celebrada pelo arcebispo local Dom José de Queiroz Alves. Na sua homilia, o arcebispo do Uambo, que se dirigia a mais de 7 mil fiéis presentes, explicou que a proclamação da missão do Canha a Santuário de Cristo Misericórdia consta da convocação do ano jubilar da misericórdia pelo Papa Francisco.
Nosso Papa Francisco, ao proclamar o ano da misericórdia, dizia-nos: precisamos sempre de contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz. É condição da nossa salvação. Misericórdia é a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade. Misericórdia é o ato último e supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro.
Por seu turno, o reitor do Santuário de Cristo Misericórdia, Graciano Capinhala, afirmou que o santuário será um espaço de profunda oração,
onde vamos chorar, desabafar tudo aquilo que não vai bem da nossa vida, para que Cristo assim receba todas as nossas inquietações e as leve ao seu Pai.
A missão da Santa Cruz do Canha foi fundada a 14 de setembro de 1942, de Luanda para a Rádio Vaticano. Anastácio Sassembele, paz e bem.
Da África à Ásia, mais precisamente a Macau, onde arrancaram quinta-feira passada, na Universidade de São José, uma série de conferências sobre o Ano da Misericórdia. Foi a primeira de um conjunto de quatro, cujo calendário e origem da proposta foi explicada ao nosso correspondente em Macau, Carlos Picacinos, pelo padre João Eleutério, da Faculdade de Estudos Religiosos e um dos promotores desta iniciativa.
São propostos pelos diferentes professores da faculdade, portanto haverá uma sobre o ano da misericórdia, um ano da graça, uma outra, uma segunda sobre as origens da palavra, das expressões relacionadas com a misericórdia, uma terceira, que será em cantonês, sobre a celebração da misericórdia e uma quarta sobre a misericórdia e as virtudes. Isto em cada quinta-feira, neste período que antecede a Páscoa, durante a Quaresma, mas como é na Universidade, respeita o calendário escolar, portanto haverá só quatro conferências.
Isto na Universidade de São José, porque no Convento das Trapistas, junto à Igreja da Penha, as conversas continuam. Trata-se de conferências quaresmais dedicadas a este tema da misericórdia.
A primeira foi sobre o tema a misericórdia, uma subversão, em jeito de interrogação. A segunda, a misericórdia e o perdão. A terceira, a misericórdia e a alegria. A quarta, a misericórdia e a justiça. Depois há uma sobre a misericórdia que nasce da oração. E a última é a misericórdia nos caminhos da Páscoa. Portanto, são diferentes conferencistas também, é uma iniciativa que se integra numa tradição que já tem 3 anos em Macau e que espero que continue de ajudar assim a refletir neste tempo de preparação para a Páscoa, na Quaresma e neste contexto também do ano jubilar da Misericórdia.
Este conjunto de conferências, quer na Universidade de São José, quer nas Trapistas, acabam por cruzar temas e, inevitavelmente, também alguns dos conferencistas. Uns professores no Departamento de Teologia da Universidade de São José, outros leigos da comunidade local. Numa avaliação a como está a ser, afinal, recebido este ano jubilar pelos crentes em Macau, João Eleutério considera que tem havido um grande entusiasmo.
Eu penso que está a ser vivido com algum entusiasmo até. Eu digo isto porque eu estou mais integrado na paróquia da Taipa, em que há um conjunto de iniciativas que têm a ver com tempos de oração, com maior assistência pastoral também, e a adesão das pessoas tem sido interessante. Penso que há um certo entusiasmo na vivência deste período, que eu penso que neste tempo da Quaresma ainda poderá aumentar mais, na medida em que é um tempo propício, penso eu.
João Eleutério, sacerdote, diretor do Departamento de Teologia da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José. Neste tempo de Quaresma, várias meditações e reflexões sobre o significado e o alcance da misericórdia neste ano jubilar e de comemoração dos 440 anos da Diocese de Macau. Em Macau, Carlos Picassinos. This is the fine time for reconciliation.
This is the right time to serve the nation. Misericórdia, de lés a lés, permanecemos ainda na Ásia para falar do Bangladesh, onde em 20 anos redobrou o número de dioceses e foi recentemente inaugurada uma outra, a de Barisal. Inauguramos esta nova diocese, dando a prioridade ao serviço não só dos católicos, mas também aos outros fiéis, para lhes levar o testemunho de Cristo, disse o Dom Lawrence Sobroto, ao inaugurar esta nova diocese de Barisal, de que é o primeiro bispo. A celebração inaugural, refere à agência CIR, teve lugar na escola secundária Udayan, na presença de 25 mil fiéis, dois arcebispos, seis bispos e 200 sacerdotes provenientes de todo o Bangladesh. Trata-se da sétima diocese do país. A nova diocese tem 16 mil católicos. A diocese, explicou o bispo, tem 16 mil católicos num território de 15 milhões de pessoas não cristãs, que serviremos com atenção e amor. A diocese tem 3 escolas superiores, 6 clínicas e muitas outras atividades sociais. O prelado era até agora bispo auxiliar de Chittagong, da qual a diocese de Barisal foi desmembrada, e é originário de Barisal, 123 quilómetros a sul de Dhaka. Agradeço, disse, os sacerdotes, religiosos, irmãos e catequistas que fizeram amadurecer a fé dos católicos nesta área, razão pela qual pudemos criar uma nova diocese. O Papa Francisco criou a diocese de Barisal a 29 de dezembro de 2015. Assim, o país passa a ter 7 dioceses e uma arquidiocese. Com uma população de 161 milhões de habitantes, os católicos no Bangladesh representam apenas 0,1% dos habitantes, enquanto que os muçulmanos são 89,5% e 9,6% é de religião hinduísta. E para concluir, voltamos a Roma para dar voz a um outro grupo de 10 portugueses que ouvimos domingo passado ao fim do Ângelus. Falou em nome deles todos Isabel Fragoso, que explicou a razão da vinda do grupo a Roma.
Viemos mesmo para estar aqui em Roma, ver as catedrais, as basílicas, rezar, essencialmente isso, fazer um tempo de oração e visitar um sobrinho que está no seminário. Mas viemos também porque é ano de misericórdia e, portanto, aproveitar de facto estas bênçãos enormes que podemos receber pelo facto de estar aqui assim em Roma, não é? Acho que neste ano de misericórdia devemos mesmo aproveitar o mais que podemos para receber, fazer deste ano um ano de purificação. E é isso que nós estamos, acho que todos nós, à nossa maneira e com todas as limitações que temos, estamos a tentar fazer, não é? Entregar-nos a Nosso Senhor de uma forma muito particular e tentar ser mais santos. Não sei se conseguimos, mas pelo menos tentamos.
Tem alguma intenção particular para este ano? Alguma coisa que vai fazer
justamente na linha daquilo que estava a dizer.
Ah, sim, este ano entrego a Nossa Senhora com todo o coração para que ela nos ajude a cada vez mais sermos capazes de todos nós trabalhar para o seu Imaculado Coração, para que todas as pessoas se consagrem ao seu Imaculado Coração. Essa é a minha intenção muito particular para este ano, que de facto as consagrações, segundo São Luís Carrinhão de Montfort, proliferem e todos nós sejamos capazes de nos consagrar verdadeiramente a ela.
Sabe que este ano a Igreja recomenda as 7 obras de misericórdia espirituais e corporais. Uhum. Sabe quais são e...
Sei quais são e penso que consagrarmos totalmente a Nossa Senhora vai verdadeiramente ajudar a que vivamos essas obras da misericórdia, não é? Que ela nos ajude a fazer este caminho de purificação, entregando-nos primeiro as obras de misericórdia espirituais, tentando ser nós exemplo, dar bons conselhos, fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus em termos espirituais, para que depois surja em nós todas as obras corporais necessárias à fraternidade e ao amor ao próximo, não é?
Pensa pôr em prática algum em concreto, que neste mundo, qual dessas obras acha que é mais necessário concretizar?
Olha, eu não sei o que é necessário. Eu se calhar gostava de experimentar algo que nunca fiz, que foi visitar os presos. E se calhar é algo que eu tenho no meu coração para fazer este ano, mas não tenho nada de especial.
Chegamos assim ao fim de mais esta edição de Misericórdia de Lés a Lés. Obrigada pela atenção dispensada e aguardamos as vossas reações e colaborações. E-mail porto@vatiradio.va. Até para a semana, se Deus quiser.